Nosso assunto agora é o refis para as micro e pequenas empresas, né, que estão no Simples Nacional. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o advogado tributarista Wesley Vieira, está aqui com a gente. Doutor, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço, Luciana, pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes também.
O refis nacional para as empresas do Simples está valendo?
Na verdade, assim, depois de tanta novela, né, ontem houve a derrubada aí, vamos dizer assim, do veto do Michel Temer, e que agora sim podemos dizer, vai vir o refis para as micro e pequenas empresas, incluindo também os MEIs, né, para esse ano.
Uhum. E quando que começa, como é que funciona então? Agora, então, o Senado derrubou o veto do presidente Michel Temer, o que acontece a partir de agora? Quando que começa a valer?
Exato, então assim, agora nós só vamos precisar da promulgação, né? Tudo leva a crer que essa promulgação aí vai ser agora em maio, né? Inclusive já foi acertado com a equipe econômica, com todos ali, com os líderes de partido, etc., e que em maio vai ser promulgado e já vai então passar a valer. A própria lei, ela traz aí de 60 a 90 dias para adesão, isso vai ser regulamentado. Então, a partir de maio, quando for promulgado, já vai, obviamente, para a Receita Federal, no qual vai, a Receita Federal, ela tem que regulamentar como vai ser esse procedimento aí do... Enfim, na parte formal da coisa.
Quem que pode aderir ao refis, né? Quais são os critérios?
Muito bem, são todas as empresas que possuem dívidas, né, junto à Receita Federal, que for do Simples Nacional. É importante, Luciana, que há muitas dúvidas, assim, em relação a quais empresas podem, porque muitas empresas no ano passado, como esse refis era esperado para o final do ano, para que as empresas não ultrapassassem em janeiro, quando é a época de opção, então muitas empresas saíram do Simples.
Porque tinham dívidas e não podiam permanecer.
Porque tinham dívidas e não podiam permanecer, exatamente, nem pagá-las. E como não veio o refis, realmente várias empresas saíram. E essas que, porventura, foram desenquadradas, elas também poderão, como a dívida era do Simples, que ela pertencia ao Simples, elas poderão também participar desse refis.
Mesmo não estando no Simples esse ano, as dívidas sendo do Simples, elas podem aderir.
Exatamente.
Né?
E outra coisa que é muito importante, várias empresas, inclusive aí várias orientadas por advogados, contadores que já esperavam esse refis, para não desenquadrar do Simples no ano passado, eles fizeram um parcelamento simplificado, que ele é bastante oneroso, ele é em até 60 vezes, com todas as multas, juros, que a gente sabe que vamos dizer
pesado.
Assim, é pesado, pesado. E muitas fizeram, algumas não estão conseguindo honrar, outras estão honrando na medida do possível, e elas vão poder migrar daquele parcelamento Simples, estando em dia ou não, para esse novo refis aí, que daí sim veio com várias vantagens.
E quais são essas vantagens?
Muito bem. Essas vantagens, Luciana, ela possibilita descontos de até 90% dos juros e, dependendo da época da dívida, os juros são até maiores do que o próprio tributo a pagar. Tá? Então, assim, é muito relevante. Às vezes a pessoa ou aquele empresário pensa, poxa, mas o valor vai ficar muito alto e tal. Mas se ele analisar os juros, e aqui nós estamos falando de 90% de juros e até 70% de multa, né? Então, assim, o valor final, ele dá uma reduzida drástica para quem for aderir aí ao Simples Nacional, ou melhor dizendo, ao refis do Simples Nacional.
Então, a partir de maio, a empresa tem que procurar a Receita Federal.
Exatamente. Em regra, ela não precisa procurar a Receita. Ela pode procurar o contador, a Receita vai disponibilizar isso tudo online, como já foi nos outros refis que houve o ano passado, teve para as grandes empresas, enfim. Então, acho que vai ser tudo, aparentemente, vai ser tudo online, tudo via ECAC.
Agora, o governo alegou que não podia ter uma renúncia fiscal tão alta, né, com essa dívida, uma dívida muito grande, né, em todo o país, né?
Exatamente. Estima-se, Luciana, que essa dívida total das, digamos aí, 600 mil empresas que possuem dívidas com a empresa, com a Receita Federal, estimam-se aí que as dívidas somam um total de 21 bilhões. E essa renúncia, nesses 15 anos de parcelamento, porque esse refis, ele está trazendo a possibilidade de você parcelar até em 15 anos, com parcelas mínimas de R$300. Né? E essa renúncia fiscal é de 7 bilhões, segundo a Receita Federal. O que, que aconteceu, na verdade, em relação a essa renúncia? De fato, o presidente Michel Temer ele havia vetado essa lei do refis justamente por conta disso, que impactaria no orçamento. E como iria impactar no orçamento, não havendo previsão, ele poderia incorrer aí até mesmo num crime de responsabilidade, coisa do tipo. Né? Dizem alguns analistas que foi apenas uma jogada para aprovação da reforma da Previdência, que no final das contas acabou não sendo aprovada. Né? E agora, o que foi passado pela equipe econômica do presidente Michel Temer? Eles passaram o quê? Existe essa renúncia, mas foram feitos outros ajustes, né, relacionados a outras questões econômicas que supririam isso. E a parte boa também é que isso aqui começaria a ser pago apenas a partir de agosto. Então, esses 4 meses ali, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 4, 5 meses, não impactariam tanto nesse orçamento a ponto de ter algum problema a título de crime de responsabilidade. E para o ano de 2019, que haveria sim um impacto, já haveria daí previsão orçamentária aprovada aí pela própria lei.
Tem a renúncia fiscal, né? A renúncia desse, né? É uma renúncia fiscal.
Chega a ser uma realmente
renúncia fiscal. Mas, ao mesmo tempo, o governo vai receber, né? Porque havia o risco de calote total.
Exatamente. É isso aí que não é muitas vezes falado, né? Mas é exatamente isso que acontece. Existe a dívida, mas as empresas não possuem condições de pagar. Então, querendo ou não, por mais que há uma, digamos, uma renúncia, por outro lado, há entradas também de valores para os cofres públicos nesse momento de crise. Então, no fim das contas, é bom para o governo, é bom para as empresas, pequenas empresas principalmente, né, que conseguem aí sair dessa situação que hoje a gente sabe que não está fácil nem para as grandes e nem para as pequenas. E um detalhe importante, né, que no decorrer dos debates, ao longo do dia de ontem, que foi aprovado, ou melhor, que foi feita essa derrubada do veto, eles discutiam muito em relação assim que as micro e pequenas empresas, esses 7 bilhões e tal, enfim, nós estamos falando de todas as micro e pequenas empresas do Brasil, que chega em torno de 12 milhões de micro e pequenas, elas geram até 60% dos empregos do Brasil. Então, assim, nós estamos falando de uma proporção muito grande, né, que para o governo não é uma arrecadação tão relevante em vista das grandes empresas. Porém, a questão, digamos assim, a função social dessas pequenas empresas é muito relevante. Então, de fato, ao nosso ver aí, da classe de advogados, de contadores, enfim, pelo que a gente tem conversado com as classes organizadas, enfim, a gente verifica que, de fato, veio num bom momento.
É um fôlego que essas empresas precisavam, né?
Exatamente.
Agora, por que tantas empresas têm dívidas, né? 600 microempresas, né? O que acontece? Porque se esse refis é para 15 anos, nesse período de 15 anos, né? Como é que fica a gestão dessas empresas para que novas dívidas não surjam?
Perfeito. Na verdade, assim, nós sabemos que 2016 e 2017 foi um momento de crise para muitas empresas. E nesse momento de crise surgem muitos problemas. Então, assim, aumenta de fato sonegação, aumenta aí pessoas procurando créditos tributários que nem sempre são viáveis. A própria crise como um todo torna aí, digamos assim, a atividade da empresa. É aquela coisa, a empresa ela vai pagar o funcionário que está ali no dia a dia, ela vai comprar matéria-prima para poder vender ou ela vai pagar o imposto. Infelizmente, não é nem uma questão de opção. É uma questão de se eu pago o imposto ou não pago o meu funcionário, eu não compro matéria-prima para colocar na empresa, o mês que vem, o que eu faço com ele? Então, é uma situação muito delicada. Então, foi isso que acabou gerando todo esse problema que a gente verifica hoje.
Juros altos da economia também, no período, né?
Juros altíssimos. Você pode verificar que essa questão da multa e juros aqui que estão sendo abatidas, em regra é o grande vilão. Se você tem lá uma empresa que você teve há 6, 7 anos atrás e que porventura não quitou aquela dívida e está em execução, se você for verificar o montante de multa e juros, muitas vezes ultrapassa 3, 4, 5 vezes o valor do tributo principal. Então também existe uma legislação perversa de multa e juro por trás da legislação tributária nossa, mas que nem sempre isso vem à tona, né? Porque tem toda uma discussão que isso vamos dizer assim, faz parte da arrecadação e tal, mas a gente sabe que existe aí uma legislação, de fato, um tanto perversa para com o empresariado.
A pequena e média empresa sofre mais.
Principalmente.
Uhum. Agora, muitas empresas, elas conseguiram parcelar e ficar no Simples para esperar o refis?
Exato. Olha só.
Ou pelo contrário?
Muitos clientes nossos, o que eles acabaram fazendo? Tiveram que recorrer a banco.
Pegar empréstimo.
Para poder parcelar o Simples Nacional, ou seja, teve que estar devendo para o banco, não resolveu o problema deles. Né? Então ficou devendo no banco, mas acabou se mantendo no Simples, então a tributação não se tornou excessiva, porque a empresa que ela sai do Simples, ela acaba indo para um regime normal, sabe que a tributação, em regra, na maioria das vezes, acaba sendo mais... vamos dizer assim, mais complicada.
Quer dizer, foi o jeito que encontrou para se manter no Simples.
Exato.
Mais dívida, né?
Exato.
Nós temos um ouvinte aqui, o Eliseu de Carvalho, ele sobre o Refis. Não podemos esquecer que novas chances as empresas evitariam um grande número de desemprego, o comentário dele.
Perfeito. É o que estava no debate ontem, né? Como eu falei, 60% dos empregos do Brasil são gerados pelas micro e pequenas. Né? E nós tivemos o Refis para as grandes empresas. E era esse o grande debate. Poxa, por que as micro e pequenas não podem adentrar aí, já que 60% dos empregos são gerados? E muitas vezes a gente não pode também assim deixar de lado é que vários empreendedores hoje são micro e pequenos empresários, são pessoas que geram, digamos assim, riquezas para a região, para uma determinada localidade, diferentemente das grandes empresas, que em regra tem um ou dois ou três donos, ou vamos dizer assim, uma multinacional, que acaba o lucro dela acaba não ficando no Brasil.
Há muito tempo não havia um refis para pequena e microempresa?
Não. A nível federal, com uma certa frequência, acaba tendo esses tipos de refis. Às vezes demora aí 4 anos, 5 anos. Existe, inclusive, uma crítica, Luciano, isso é importante a gente destacar, que algumas empresas se utilizam até disso para deixar de pagar seus impostos. Então isso não é...
Espera um refis.
Né? Exatamente, isso é um problema muito grande, porque daí aquelas que esperam e tal, que precisam realmente de um refis, acabam se prejudicando, porque isso é uma discussão que aqueles que são contra o refis, eles batem muito. Eles batem muito nisso, dizendo, olha...
sendo mal pagador.
Exatamente. Eles dizem que acaba influenciando a não pagar para esperar um refis e tal. O que não é uma verdade, tá? O que não é uma verdade. Vindo estabilidade econômica, enfim, que é o que a gente espera aí, né, esse ano de eleições, etc. Vindo uma estabilidade econômica, provavelmente vai demorar aí para ver um novo refis. Então as empresas que tiverem porventura dívidas com a Receita Federal e for e da microempresa ou da EPP, que for do Simples Nacional, a orientação é: participe, faça o refis, porque a gente não sabe quando vai ter outra oportunidade, pode demorar 3, 4, 5 anos e até lá pode vir vários problemas aí. Então, acho que é uma oportunidade única.
Agora, o que todos os empresários dizem, né, é que o Brasil precisa de uma tributação mais racional, mais eficiente.
A gente costuma dizer assim, que vamos falar um pouquinho do Simples, né? Que o Simples, ele tem que ser simples, ele tem que ser pequeno. Se você verificar as reformas, até a gente pode conversar disso numa outra oportunidade, as reformas do Simples Nacional para esse ano se tornou simples, não tão simples, bem complicado, digamos assim, levando em conta, inclusive, a questão de emprego. Se você tiver poucos funcionários, você paga mais. É até interessante, mas fica complicado o Simples. Diferentemente de outros países, que existe uma taxa única, um valor único de tributação, aqui no Brasil são diversos. O Simples, que era para ser simples...
Já está complicado.
Exatamente isso. Já está complicando aí a situação das empresas. Por isso que é importante também, muitas vezes, vários empresários chegam para o seu contador: ah, não, a minha empresa tem que ser simples. Mas nem sempre o Simples é mais adequado. Esse ano de 2018, para você ter uma ideia, várias categorias passaram para poder participar do Simples Nacional, e eu não posso simplesmente passar minha empresa para o Simples Nacional. Eu tenho que fazer lá toda uma simulação, um planejamento tributário efetivo, demonstrando que aquele Simples Nacional, ou aquele lucro presumido, ou aquele lucro real, compensa para a minha empresa. Em regra, determinadas atividades, se eu tiver num lucro presumido ou num lucro real, eu pago metade da tributação da empresa do Simples Nacional.
Olha isso.
Por incrível que pareça. Então, são poucos casos, mas tem que se avaliar isso daí.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Conversamos com o advogado tributarista Wesley Vieira. Falamos sobre o Refis Nacional para as empresas do Simples Nacional.